Marcos capítulo 2. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Eu estou até com um controle aqui, né, um controle remoto para projeção. Eu trouxe, né, uma pregação, estava aqui no meu iPad, prontinha. Fiquei a tarde toda trabalhando nessa pregação, mas não vou pregar o que eu preparei. Porque, né, assim, eu tenho uma convicção de Deus que é para eu trazer outra palavra, não é? Não vai ser nem assim uma pregação, não. Mas eu preciso trazer alguma coisa para o seu coração. Tem gente aqui nessa noite, muita gente precisando ouvir isso. Sabe? Abre o seu coração. Recebe aí o que Deus tem para nós, para mim, para você. Deus é um Deus que fala. Deus é bom. Misericórdia dele se renova a cada dia. Deus tem planos para a sua vida. Ontem nós fomos fazer uma visita, o Zé Carlos estava comigo, né? Um jovem de 25 anos, e ele falou assim, a minha vida é um lixo. Você imagina um moço de 25 anos falar isso, a minha vida é um lixo. Talvez tenha gente aqui assim. Ele falou assim, eu não quero viver mais. 25 anos, o cara não quer viver mais. E eu falei para ele, filho, não é o plano de Deus para você. Deus é um Deus de propósito. Deus é bom. Ele acha Deus horrível. Mas eu falei para ele, Deus é bom. Marcos capítulo 2 diz assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, conhecendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém? Querido, quando você estiver lendo a Bíblia, principalmente os relatos, não é? Aquelas histórias que são relatadas, vive, entra na história. A Bíblia diz que Jesus estava num lugar chamado Cafarnaum. Ele estava dentro de uma casa. E a Bíblia diz que nessa casa havia uma grande multidão. A multidão era tão grande que as pessoas não conseguiam entrar pela maneira normal. E 4 pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali naquela casa e botaram um paralítico numa maca e o conduziram até Jesus. Imagina, 4 homens carregando uma maca, levando um homem paralítico, chega naquela casa, eles não conseguem entrar. Porque era uma multidão muito grande. Você já andou de ônibus? Quem aqui já andou de ônibus? Todo mundo? Lembra quando, quando a gente descia pela porta da frente? Agora é o contrário, né, Eduardo? Agora é o contrário. Mas a gente estava lá atrás, o ônibus lotado, igual lata de sardinha, não é? E você lá atrás puxava, né, já estava na hora de você descer, você dava o sinal ali, e aí você tinha que passar no meio daquela multidão. O que, que você falava?
dá uma licencinha, lembra disso? Não era assim que você falava, ô, dá uma licencinha. Aí o trocador falava assim, dá licença aí, gente, que tem gente querendo descer. Não é assim? Você que já andou de ônibus, você sabe disso, né? Tem muita gente aqui que nunca andou de ônibus, eu sei, né? Mas quem já andou sabe disso. E eu imagino aqueles quatro fazendo a mesma coisa, dá uma licencinha aí, dava, só que ninguém dava. O que, que eles fizeram? Você imagina isso, filho. Subiram com aquele paralítico, logicamente amarrado na maca, levaram até ali o telhado. Abriram, né, no ponto onde Jesus estava e desceram com aquele homem na maca. Você imagina a mão de obra para fazer isso? E colocaram aquele homem aos pés de Jesus. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Se você... Quando você anda na rua, você vê um paralítico, o que, que você pensa? Qual é a maior necessidade dessa pessoa? A maior necessidade de um paralítico é andar, não é? É ou não é? É, andar. Você já viu gente cega? Quem aqui já viu cego? Quando você olha para um cego, não é? Na hora que você bate o olho naquela pessoa, você pensa assim, a maior necessidade dessa pessoa é enxergar. É ou não é, gente? Mas Jesus não pensa assim, filho. Deus não pensa assim. Você imagina na hora que bota aquele homem na frente de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, filho, perdoados estão os pecados. Vendo-lhes a fé, Jesus diz, filho, estão perdoados seus pecados. Se você estivesse lá, você ficava feliz ou ficava triste? Confessa, ficava triste. Você ficaria frustrado. Você fica assim, pô, uma mão de obra dessa, um esforço desse, subir com esse homem no telhado, descer com ele para Jesus, chegar aqui e falar, filho, perdoar estão os seus pecados? Não era isso que eu queria? Querida, a maior necessidade de um paralítico não é andar. A maior necessidade de um cego não é enxergar. A maior necessidade de um surdo não é ouvir. A maior necessidade de um homem, qualquer que seja ele, é ter os seus pecados perdoados por Jesus. Jesus foi na ferida, Jesus foi no ponto. Entenda isso, amado. Entenda isso. Tem pessoas que ficam, às vezes frequentam anos a igreja, cantam, choram, mas você precisa entender isso. Primeira coisa que você precisa resolver na sua vida é a questão do pecado. A Bíblia fala o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pecado é coisa séria, nós vivemos numa sociedade altamente relativizada, eu falo isso aqui direto. Nós vivemos numa tal inversão de valores que hoje se chama o certo de errado e o errado de certo. Os nossos políticos não têm mais nem vergonha de fazer coisa errada. Falar em pecado em pleno 2013 parece uma coisa tão fora de moda. Mas a Bíblia diz, Paulo falou assim, 1 Coríntios 15, 3, eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aqueles religiosos ali começaram a criticar e falar assim, quem que esse cara acha que ele é? Quem pode perdoar pecado se não um que é Deus? E Jesus vira e fala assim, para que vocês saibam. Né? Primeiro ele pergunta, o que vocês acham que é mais fácil? Dizer para esse paralítico, anda, ou dizer, perdoados estão os seus pecados? O que você acha? Como é que você responderia essa pergunta de Jesus? Aí Jesus vira assim e fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, filho, eu te digo, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. O que Jesus estava querendo ensinar? Jesus estava querendo ensinar que a necessidade maior do homem é ter os seus pecados lavados e purificados. que pecado é coisa séria, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que isso não é aquela historinha de sexta-feira da paixão, que você vê aquela encenação e aquele homem lá morrendo na cruz e todo mundo faz essa encenação. Eu fui esse fim de semana lá no Rio de Janeiro, o ponto mais alto, tem lá uma estátua chamada Cristo Redentor. Se você entrevistar as pessoas, 99,9% nem sabe o que é Redentor. Você sabe o que é Redentor? Você sabe o que é redenção? Você precisa resolver o problema do pecado, filho. E o salário do pecado é a morte. Precisa resolver. Jesus quer perdoar pecados, para isso que ele veio. Mas você precisa se render a Jesus. Você precisa dar um basta nessa vida de pecados. Jesus estava mostrando para eles que, além disso, Deus é bom. Nós estamos cantando aqui já há algum tempo, né? Para ele mostrar que ele tem poder para perdoar pecados, ele cura aquele homem também. Ele manifesta bondade. Ele sabia que aqueles quatro, e o paralítico também no íntimo, eles queriam é aquilo. Mas, querido, você precisa primeiro resolver o problema principal da sua vida, e Deus está mandando eu falar isso aqui. Resolver o problema do pecado. Foge do pecado, larga o pecado. Anda em santidade. Eu vou falar disso daqui a pouco. Salário do pecado é a morte. Pecado traz consequência. Pensa comigo. Imagina aqui quem é pai, né? Vai entender ainda melhor. Imagina que você tem um filho. E esse filho, por algum motivo, se envolveu com cocaína, por exemplo. O que você acha que é ter um filho viciado em cocaína? O quê? É uma coisa boa? Não é não, filho? Não é bom não? Ter um filho viciado em cocaína não é coisa boa não? Então, viciado em crack deve ser. É coisa boa? Responde, me ajuda aí. Não é, não é. O que você diria? Ah, essa cocaína destruiu a vida do meu filho. É o que normalmente acontece. Se você fosse mãe ou pai desse filho, e se você tivesse o poder de fazer o que você quisesse com toda a cocaína que tem no mundo, o que você faria? O quê? Você consumia com ela, você desaparecia. Você falava, foi essa praga que matou meu filho. Foi essa praga que destruiu a vida do meu filho. Eu quero julgar, destruir, não quero que exista isso. Sabe o que levou Jesus para a cruz, filho? Diga assim, foi o meu pecado. Diga, foi o meu pecado. Foi pecado. Foi o pecado. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Foi a cocaína. E o que nós vamos fazer com a cocaína? Vamos continuar distribuindo? Vamos continuar pecando à vontade? Vamos fazer Jesus tomar mais chibatada, mais chicotada lá naquela cruz, mais cuspida? Querido, resolva o problema do pecado. E Jesus, para aquele homem, além de perdoá-lo, ali é uma figura de libertação. Aquele homem, após ter os seus pecados perdoados, ele se tornou um homem livre. O que significa um homem livre? Um homem que pode andar. Ele não é mais preso, ele não é mais cativo. Ele pode andar. Você entende isso, filho? Amém? Tem alguém aqui que está com sede? Tem ninguém com sede? Ninguém. Você está com sede, filho? Muita sede? Vem cá. Como é que você chama? Ana. Está com sede mesmo? Quer uma água? Então tá, vou te dar essa água. Pode beber, filho. Ah, só uma coisa. Eu esqueci de avisar. Tem veneno aí, filho. Não tem? Você vai querer assim mesmo?
Vai querer, filho? Está vendo? É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Eu não combinei nada com ela, mas ela fez o papel direitinho. A gente toma água envenenada. Sabe o que é pecado, filho? É beber água envenenada. Vai morrer, morre. O salário do pecado é a morte. Vai morrer não, viu, Ana? Essa água aí não tem veneno, não. Querido, tem gente que tem coragem de beber água envenenada. Toma água envenenada, morre. A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Entendeu? Diga amém. Agora abre em Lucas. Lucas 13, 10. Lucas 13, 10 diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: seis dias há em que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para ser de curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro no dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Vou avançar, então, nessa mensagem que nem sei se eu posso chamar de uma mensagem. Mas Jesus, depois de curar os pecados daquele homem, daquele paralítico, de perdoar os pecados, Jesus o cura. E eu falei para você que o que Jesus deseja é fazer, tornar as pessoas livres. Jesus falou assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus falou assim, repete comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga de novo: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Esse talvez seja um dos quadros mais típicos, mais característicos de uma libertação operada por Jesus. A sinagoga era a igreja da época. A sinagoga onde a Bíblia era lida naquela época. Naquela época, só o Velho Testamento até então. E lá, naquela sinagoga, onde a palavra de Deus era lida, havia uma mulher que tinha 18 anos de cativeiro. Sabe o que é isso, filho? 18 anos. Aquela mulher estava dentro de uma igreja, cativa, presa. E Jesus entra, e a atenção de Jesus é deslocada para aquela mulher. Porque não está normal. Não é o desejo de Deus. Ele não quer ninguém cativo na sua igreja. Ele quer que as pessoas sejam livres para fluir na presença de Deus. E o texto diz assim: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava ela encurvada. Pensa comigo, uma mulher encurvada. Essa mulher era assim, ó, encurvada. E a Bíblia fala, sem poder andar direito. Como é que uma pessoa encurvada pode andar? Uma pessoa encurvada é uma pessoa que só olha, diga assim, para o chão. Diga, para o chão. Uma pessoa encurvada é uma pessoa que só tem uma visão o quê? Terrena. Ela não consegue olhar para cima e ter uma visão espiritual. Uma pessoa encurvada não consegue ter sonhos nem projetos, porque ela só olha para o pé, só olha para o chão. Uma pessoa encurvada, ela não consegue andar direito, ela não vai a lugar nenhum.
E Jesus deseja, quer, anseia por libertar pessoas assim. O problema daquela mulher era um problema demoníaco. Ela era possessa por um espírito de enfermidade. A Bíblia diz assim: vendo-a, Jesus chamou-a, lhe disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Os olhos de Jesus estão postos sobre você. Você que veio aqui essa noite. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Jesus conhece a sua dificuldade, a sua luta. Está sobre você, os olhos dele. Ele te chama. Ele chama aquela mulher. Ele tem uma palavra para você, filhos. Você nessa noite está livre. E impõe as mãos. E aquela mulher fica livre na mesma hora. Esse talvez seja o quadro mais claro, mais transparente de uma libertação. Você que está aqui nessa noite, creia nisso de todo o seu coração. O diabo é um mentiroso, ele só opera no reino da mentira, ele é um enganador. Ele fica soprando no seu ouvido, dizendo: não adianta, não vai acontecer. Isso é mentira de Satanás. Deus é bom. Deus quer libertar pessoas, Deus quer te libertar nessa noite. Até quando você vai ficar assim? Essa mulher tinha 18 anos esperando algo acontecer na vida dela. Você vai querer ficar quantos? Quanto você vai querer? Vai querer hoje? Você quer ser livre hoje? Então é hoje, filho. É hoje, o dia que Jesus escolheu. Eu li para você no comecinho. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto importa que aquele que dele se aproxima creia que ele existe, que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Você está me acompanhando e crê nisso, filho? Muita gente começou a criticar Jesus por ter curado num sábado. Eram exatamente os incrédulos. Eram exatamente os religiosos. Era exatamente aqueles que diziam assim: não, aquilo foi antigamente, isso não acontece mais. E Jesus falou: essa mulher estava 18 anos presa e amarrada, mas não devia mais isso acontecer. Amém? Para a gente encerrar então, porque agora nós vamos ter um tempo de oração aqui já, e Deus vai operar muito aqui. O Jackson, o Leonardo, aí fica pronto aí, que nós vamos ter um tempo de ministração, o pessoal da intercessão. Abre no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Salmo de número 24, no verso 3, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Querido, esse é um salmo profético, é um salmo que fala de Jesus. Se você ler ele todo aí, não é? Ele começa dizendo que, o verso 1, não é? Vou ler para você: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Querido, olha para mim. Eu preciso dizer uma coisa para você, rapidão. Mas eu gosto sempre de enfatizar isso. Esse fim de semana, eu disse aqui, eu fui ao Rio de Janeiro. E fui levar minha filha lá para conhecer o planetário.
É muito legal você conhecer o planetário, né? Ter todas aquelas aulas lá de astronomia, ver como que são os planetas, né? O movimento do Sol, o movimento da Lua. Ela está estudando isso agora e a gente achou uma boa oportunidade para ela conhecer aquilo, não é? Mas lá tem uma das áreas lá que diz, e diz, afirma sim com todas as letras, né? Que a Terra, que o ser humano foi criado através da evolução. Quer dizer, criado nem é a palavra, né? Passou a existir a partir da evolução. Lá fala que nós somos frutos de uma evolução. Que lá, bilhões de anos atrás, né, havia uma atmosfera e houve uma grande explosão e houve condições físico-químicas para que algo fosse criado e depois de bilhões de anos chegou em você, chegou em mim. Eu sei o seguinte, é preciso ter muito mais fé para acreditar na evolução do que para acreditar na criação. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que a evolução é algo diabólico. Por que que é diabólico? Porque tenta tirar, como Satanás sempre tenta, tirar aquilo que é de Deus. É a mesma coisa da idolatria. A idolatria quer fazer de Deus um pedaço de pau, um pedaço de barro. A evolução quer dizer que você e eu somos frutos do acaso. E se nós somos fruto do acaso, para que Deus? De onde nos tornamos um ser moral que tem discernimento do que é certo e do que é errado? Mas a Bíblia, essa palavra, a mesma palavra que diz que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, fala que Ele, Jesus, criou todas as coisas. O livro de João começa, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sabe quem é o verbo? O verbo é Jesus. Ele estava presente na criação. O Senhor criou todas as coisas. Você não é fruto do acaso, nós somos criaturas de Deus. Nós pertencemos a Deus, esse texto fala, do Senhor é a terra com toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Você crê nisso, filho? E aí faz uma pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Davi que escreveu esse salmo, logicamente ele está pensando em Jerusalém, no Monte Sião, onde ficava a arca, a presença de Deus. Mas para nós é claro que a visão é espiritual. Quem vai permanecer na presença de Deus? A presença de Deus para você é importante. Estar com Deus é importante, ter comunhão com Ele é importante. Porque o Senhor quer perdoar os seus pecados, quer te libertar. Mas quer que você ande em santidade, quer que você ande na presença dEle. Sabe por quê? Porque Deus é santo. A Bíblia diz assim, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Santo não é alguém especial, santo é separado. Santo é alguém que pertence ao Senhor. Santo é alguém que teve os seus pecados lavados e purificados no sangue de Jesus. Tudo que é relativo a Deus tem que ser santo. E a Bíblia fala que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo separado. Você é separado de Deus, você é de Deus mesmo para valer. Você é de Deus mesmo. Você pertence ao Senhor e tem uma aliança com Ele. Eu tenho uma aliança com minha esposa, a Silvia. Implica em fidelidade, implica em aliança, implica em compromisso. Você tem compromisso com seu Deus. Imagina uma pessoa que torce, por exemplo, para o Cruzeiro. Ele é daqueles bem fanáticos, daquele que diz para todo mundo, eu sou do Cruzeiro, eu sou do Cruzeiro, e um dia você vê essa pessoa vestida com a camisa do Atlético, por exemplo. Você vai estranhar, não vai?
todo mundo vai falar, ué, o que aconteceu? Todo mundo vai estranhar. Querido, nosso Deus é santo. Se você é de Deus, você tem que ser santo. Aliás, você já é santo. A Bíblia fala que você já é santo. A Bíblia está dizendo para nós andarmos em santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Diga assim, sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Diga, verão a Deus. Você quer ver a Deus, filho? Você quer ter experiência com Deus? O salmista está perguntando, Davi, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ele fala, o que é limpo de mãos. Mãos fala de coisas que você faz. Suas mãos estão limpas, filho. Estão limpas. Puro de coração, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Coração fala do interior, fala de motivação. Deus não olha a aparência, Deus olha é coração. A Bíblia diz assim, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aquele que não entrega a sua alma à falsidade. A palavra usada para falsidade aqui no original é a mesma que se usa para idolatria. Sabe por quê? Porque idolatria é falsidade. Idolatria é engano e mentira. É vaidade. Não se entrega à idolatria, não se entrega à vaidade. Não é? E nem jura dolosamente. Usa a sua boca apenas para glorificar a Deus. Esse obterá do Senhor a bênção. Deus está chamando a sua igreja para santidade. Deus está chamando a sua igreja a habitar com Ele no alto monte, no santo lugar, na presença dEle. Deus está chamando a sua igreja para ser sal da terra e luz do mundo, para influenciar pessoas pelo comportamento. Para as pessoas olharem para nós e falar assim, não, eu quero isso aí na minha vida. Eu quero. Eu quero. Vamos ficar de pé. Tem muita gente nessa noite aqui precisando de libertação. Jesus vai libertar. Tem muita gente aqui nessa noite precisando resolver o problema de pecado na sua vida. E Jesus está te chamando mesmo para você resolver isso de uma vez por todas. Tem gente aqui que está precisando, né, assumir uma postura de santidade nessa noite. E é assim que Deus está te chamando para ser. No nome de Jesus, amém? Amém? Está animado a continuar, querido? Porque a palavra foi semeada, a palavra foi lançada. Tem gente aqui nessa noite, se você precisa entregar sua vida para Jesus de uma vez por todas, filho. É, ninguém, Jesus não está te chamando para você ser frequentador de igreja. Não é? Não é frequentador de igreja. Aliás, isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. A gente chama isso aqui de igreja, mas igrejas são pessoas, né? Aqui é só um prédio, é cimento, tijolo, é aço, essas coisas, né? Tinta, igreja é gente. Jesus está te chamando, filho, você de uma vez por todas assumir uma postura com Ele. Deus está mandando eu falar uma coisa assim, imagina que eu sou casado. Um dia eu chego para minha mulher e falo, não vou dormir em casa essa noite, não. Ah, mas por quê? Ah, não estou com vontade, não. Acho que eu vou dormir na casa de outra. Aí fico lá, desapareço 2 dias, aí volto. Ah, resolvi voltar. Tá bom aqui. Aí passa 1 mês, hoje não vou dormir aqui, não. Mas o que foi? Não, não estou com vontade, não. Eu estou assim meio desanimado, não estou muito satisfeito. Aí eu vou dormir fora. E fico 3 dias na casa de outro. O que você acha desse casamento? Você acha que esse casamento vai prosperar? Você acha que esse casamento está abençoado? Você acha que esse casamento está do jeito que Deus gostaria? Fala, filho, está ou não? Não está, né? Pois é, esse casamento está destinado ao fracasso. Porque não há fidelidade, não há compromisso. A gente faz assim com Deus. Meu Deus, eu tenho um compromisso com você, mas daí 2, 3 dias o compromisso acabou. E daí uns dias você volta, Daí uns dias você some de novo, daí uns dias você volta. Filho, Deus é misericordioso. Nós lemos aqui, a misericórdia dele dura para sempre. Mas ele está te chamando, falando assim: filho meu, me dá o seu coração. Ele está te pedindo, me dá o seu coração. Deus quer seu coração. Quem quer entregar sua vida para Jesus hoje? Quem quer dar o coração para Jesus de uma vez por todas? De uma vez por todas, você quer converter, falar: eu quero entregar minha vida para Jesus mesmo para valer. Você quer? Vocês dois? Então vem aqui à frente. Quem mais? Quem quer fazer isso nessa noite? De uma vez por todas. Levanta a mão aí. Vem cá, vocês dois. Vem aqui também. Quem mais quer fazer isso? Chega ali. Quem mais quer entregar a vida para Jesus para valer? Jesus, eu te dou meu coração hoje aqui. Te dou meu coração. Você quer fazer isso também? É? Para valer? Não é brincadeira não, é para valer. Para valer? É mesmo? Glória a Deus. Quem mais quer fazer isso nessa noite? Quem quer entregar a vida para Jesus? Eu vou pedir o pessoal da intercessão todo para me ajudar. Vem cá. Todo mundo que está de azul. Ela também quer fazer isso? É? Glória a Deus. Você quer entregar a vida para Jesus, filha? Quantos anos você tem? Quantos? 6. Glória a Deus. Como é que você chama? Sofia. Uma criança de 6 anos quer dar a vida para Jesus. Pode? Claro que pode, né? Claro que pode. Tem mais um aqui. Aqui, ó. Aqui, Milaide, ó. Como é que você chama? Pedro. Quantos anos você tem, Pedro? 8. Você quer entregar a vida para Jesus, Pedro? Para valer mesmo? Não é só porque a Sofia veio, não? Não é não? Você quer mesmo para valer? Cadê seu pai, sua mãe? Cadê a mamãe? Vem cá, mamãe. O menino vai aceitar Jesus, você nem vem aqui com ele. Hein? Não, vem cá, é um momento tão importante na vida dele, ué. A mamãe vem aqui. Como é que sua mãe chama? Giovana? Silvana, vou falar aqui no microfone, que aí ela vai ficar assim bem. Silvana, tudo bem, Silvana? E você, Silvana? Você já deu sua vida para Jesus, filho? Ainda não? Seu filho, 8 anos, quer Jesus. Você quer, filha? Quer mesmo para valer? Então vem. Você também, né? Glória a Deus. Como é que ela chama? Isabela. É Isabela. É, sua vida também é de Jesus, filha. Glória a Deus. Quer Jesus mesmo, filho? Para valer? Para valer mesmo? Glória a Deus. Nós vamos orar com vocês. Nós vamos fazer uma oração de confissão. Nós vamos ministrar na vida deles daqui a pouco. Depois eu vou pedir para alguns de vocês anotarem os nomes deles, né? Mas vocês querem mesmo? Dá o coração para Deus, Pedro? Para valer. É coração mesmo para valer. Para valer. É uma aliança. Quer fazer uma aliança com Deus? Para valer. É como um casamento. Não tem divórcio. É para valer. É isso mesmo, filho? Para valer? Para valer. Glória a Deus. Para valer, Milagre. Então repete assim comigo. Fala em voz alta. Deus, nessa noite, eu faço uma aliança contigo. Eu te entrego a minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu declaro que a partir de hoje, Jesus se torna o meu único e suficiente Salvador. Tenho uma aliança contigo, Deus, no nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ministra aí um pouco. Nós vamos orar por eles. Pode chegar aí, gente. Pode chegar. Todo mundo é intercessão. Pode orar com eles. Pode orar. E você aí, querido, levanta sua mão e começa a orar por esses que estão aqui na frente. Ora mesmo, filho, por tudo que você ouviu aqui hoje. Começa a ministrar na vida deles com autoridade. Começa a declarar cadeias quebradas. No nome de Jesus. Ministra, na autoridade do nome de Jesus.
Chama-me,
mais profundo, além do véu, em tua glória.
Declare isso, querido. Diga a Deus que você anseia mais por Ele. Declare isso, querido. Declare, declare. Aleluia! Declare isso, querido. Ministrar de novo, mas agora, se você desejar ser livre aqui, Deus é Espírito, mas o testemunho é bom, o desejo é bom, e esse louvor, esse cântico fala, é o desejo, e o que o Senhor tem colocado no nosso coração nessa noite é: Ele quer manifestar bondade. Ele quer perdoar pecados nessa noite. Ele quer restaurar vidas. Ele quer libertar pessoas. Tem gente aqui que está presa há muitos anos. E Deus quer te libertar nessa noite. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Se você precisa, se você quer, sai do seu lugar e vem aqui. Vem aqui à frente. Está tudo sob controle, gente. Não precisa ficar preocupado, não. Pode vir para cá, quem quer. Quem quer, vem. Vem. E vem. E eles vão ministrar. E você abre o seu coração e fala: Deus, eu anseio, eu desejo, eu preciso, eu quero. E se você tem que confessar alguma coisa, confessa. Se você precisa abrir seu coração, abre. Fala. 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 Fala, em nome de Jesus. Vamos lá, Léo. Vamos lá.
Thank you.
declare isso, querido. Declare de coração. Ah, não. Eu queimo. Eu queimo. Eu desejo. Eu desejo. Eu desejo. Eu desejo. Eu desejo. Declare, querido, declare, declare, porque o Senhor marcou essa noite, quer nos visitar, quer tocar. Cheio, levanta a cama lá. Aleluia, vai operando, Deus, vai operando, Pai. Nós clamamos, opera nesse lugar, meu Deus. Opera, Deus, opera, 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 Deus. É, Deus, ansiamos, queremos mais, Deus. Que teu poder flua. É, Deus, teu poder flua. Flua, Deus. Flua, Deus. Flua, Deus. Shakamalashare.
Tua cruz nos redimiu, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Thank you.
Declare isso, querido. Declare, declare. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa Deus completar a obra. Ou mais uma, Léo. Mais uma. Deixa Deus completar a obra, filho. Ainda há coisas por fazer aqui. Ainda há coisas por fazer. Não fique pensando que a sua solução está numa pessoa. Deus vai usar, pode usar. Mas não fique limitado. Deixa Deus operar, 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 deixa Deus operar.
Eu quero estar em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar.
Aleluia. Eles vão ministrar mais uma música, mas você fique à vontade, não é? Aqueles que precisarem, quiserem ir, fica à vontade, não tem problema nenhum, eu vou orar encerrando. Mas aqueles que quiserem permanecer, ficar mais um pouco, também não tem problema, você fica à vontade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz, no nome de Jesus. Aleluia! Opera Deus! Opera Deus!